Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a sua emissão vespertina em português. É domingo, 10 de junho de 2018. Chamamos a todos os que estão connosco. Votos de um excelente domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington, na vossa companhia, na produção tal Mariano Bartolomeu, a apresentação é da Ana Guedes. Estamos em onda média nos 1530, onda curta 13630 e 17655. Estamos também na internet em voaportugues.com. Esta emissão pode ser ainda escutada em FM na Guiné-Bissau, em Bissau com a Capital FM e a rádio Pidjigiti em Bafatá e a rádio comunitária de Bafatá. Em Gabu é Rádio Sitchanoko. De novo, votos de um bom domingo. Nesta emissão, na Janela de Angola, nova aventura da Companhia de Dança Moderna. Depois falaremos saúde com a doutora Graça Matezinha e a seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Para já, as notícias neste domingo.
Obrigado, Ana Guedes. Sou a Márcio Miguel e apresento as notícias. O presidente Donald Trump dos Estados Unidos está em Singapura para a cimeira com o líder norte-coreano Kim Jong-un, sobre a qual diz estar com boa disposição. Após desembarcar do Air Force One no domingo, Trump foi recebido pela ministra dos Negócios Estrangeiros da Singapura, Vivian Balakrishnan. Perguntado por jornalistas se a cimeira seria um sucesso e como se sentia, Trump respondeu: muito bem. Antes da sua chegada, Trump reconheceu que estava a caminho de um território desconhecido para o encontro desta terça-feira. Em resposta a uma pergunta da Voz da América após a reunião do G7 no Canadá, Trump disse: eu realmente me sinto confiante. Isto em relação ao encontro sem precedentes entre um presidente americano e um membro da dinastia familiar que controla um dos países mais isolados do mundo por três gerações. Trump acrescentou que acredita que Kim, que tem metade da sua idade, quer fazer algo grande para o seu povo. No entanto, alertou Trump, Kim não terá essa oportunidade novamente se as negociações não forem bem-sucedidas, uma indicação de que esta oportunidade é uma tentativa única de relacionamento com a diplomacia dos Estados Unidos. Em Moçambique, as Forças de Defesa e Segurança criaram, na semana passada, um comando operacional nos distritos de Kisanga e Macomia, em Cabo Delgado, no norte do país, para travar as ações de grupos armados que destabilizam as regiões. O jornal moçambicano O País escreve que o ministro do Interior, Basílio Monteiro, disse que a instalação do comando operativo surge depois de uma análise da situação operativa no terreno com as Forças de Defesa e Segurança e foram identificadas algumas linhas de fraqueza e aposta foi nos pontos fortes que caracterizam as operações que tinham sido iniciadas. O comando operacional para Macomia e Kisanga está a funcionar desde a meia-noite de sábado, tendo como principal objetivo a reposição da ordem e a normalização da vida da população. No entanto, reporta-se que a situação de instabilidade ainda persiste naquela zona do norte de Moçambique, com centenas de famílias a abandonar as suas zonas habituais de residência à procura de refúgio. Recorde-se que a violência iniciou em outubro de 2017 em Cabo Delgado. Nas últimas duas semanas, pelo menos 37 pessoas foram mortas por homens armados e dezenas de casas foram incendiadas. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou no sábado o compromisso de angariação de cerca de 3 mil milhões de dólares para financiar a educação da rapariga e mulheres vulneráveis em todo o mundo. O Canadá contribuirá com 300 milhões de dólares para a campanha. A Alemanha, Japão, Grã-Bretanha e Banco Mundial estão entre os países e organizações que se comprometeram a angariar o valor. Trudeau fez um anúncio no último dia da cimeira do G7, realizada em Quebec, no Canadá. Um incêndio devastou neste domingo o depósito onde estão armazenadas as urnas das eleições legislativas de 12 de maio no setor leste de Bagdad, o maior distrito eleitoral do Iraque. O incêndio, cuja origem ainda não foi determinada, ocorre no momento em que o país se prepara para a recontagem de cerca de 10 milhões de votos após denúncias de supostas fraudes nas legislativas vencidas pelo Partido Nacionalista Xiita Mokhtad Sader. E por último, neste bloco, a estrela do ténis espanhol Rafael Nadal conquistou o recorde de 11 títulos do Open da França, derrotando hoje o jovem Dominic Thiem da Austrália em 3 sets, 6-4, 6-3 e 6-2.
Obrigado, Mundo em Notícia, aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português de 10 de junho de 2018. Amigos ouvintes, recordamos que estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Votos de bom domingo.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
A Companhia de Dança Moderna de Angola tem uma nova aventura. Chama-se O Monstro e está em palco no Instituto Camões. A companhia tem à frente Clara Guerra Marques, que é também coreógrafa e bailarina. O repórter Pedro Dias leva-nos à dança.
O Monstro está em cena. É o título da peça da Companhia de Dança Contemporânea, CDC, que estreia em palco no próximo dia 14 de junho no Centro Cultural Português Camões, em Luanda. Coreografada por Ana Clara Guerra Marques e Nuno Guimarães, O Monstro está em cena é uma desconfortante introspecção sobre a condição humana, pobreza, imigração, liberdade de expressão. Segundo Ana Clara Guerra Marques, a observação do ser humano contemporâneo leva-nos a crer que a nossa existência tornou-se cada vez mais violenta. Como reflexo disso, há uma humanidade cada vez menos humana.
Nós vamos ter uma nova peça, a temporada 2018. A companhia já habituou o público a todos os anos apresentar uma peça nova. Desta vez a peça chama-se O Monstro Está em Cena. É uma peça em que a coreografia é da minha autoria e também do meu colega Nuno Guimarães. E é uma peça que trata, sobretudo, das monstruosidades de que o ser humano é capaz de ser protagonista. Ou seja, como é que as pessoas e o mundo e os governos, as pessoas que, enfim, que mandam no mundo, tratam questões como, por exemplo, a pobreza, a imigração, as próprias relações entre as pessoas, a liberdade de expressão, não é? Portanto, é uma peça, porque é uma peça de dança contemporânea mesmo, que é, normalmente isso tem a ver com a própria definição de dança contemporânea.
Dança contemporânea com matemática.
Pronto, é que a dança contemporânea trata justamente de questões, por isso é que se chama contemporânea, e eu tinha um professor que dizia temporariamente contemporânea, porque daqui a um tempo já não vai ser, mas pronto, os nomes, as correntes ficam, porque ela trata de questões que fazem parte do mundo onde habita o coreógrafo, ou o artista. Neste caso, dança é o coreógrafo, não é? Portanto, tudo o que rodeia o coreógrafo, tudo o que o preocupa, então isso normalmente é trabalhado e tratado nas suas peças.
Mas o monstro está em cena ou continua em cena?
O monstro está em cena, continua em cena. E, portanto...
A sofrência por causa da diversidade da vida continua, não é? As muitas dificuldades da vida, dos angolanos principalmente aqui, trazendo o debate aqui para nós, a falta de água, a falta de pão, a falta de luz elétrica, enfim, são coisas, cenas que continuam, né? O poder, a relação com o poder e o povo com o poder, enfim.
Pronto, exatamente. Portanto, a peça trata essas questões. Porque eu acho que a arte... não é, e faço muitas vezes essa distinção entre arte e entretenimento. Eu acho que os artistas não estão nas sociedades exclusivamente ou principalmente para distrair as pessoas, para as divertir. Eles são muitas vezes, juntamente com os outros colegas da classe intelectual, os motores das mudanças, das transformações, das revoluções, não é? Portanto, os artistas estão normalmente sempre na vanguarda e, portanto, eles têm esta capacidade de olhar e de viver e de analisar e de transformar e de alertar, não é? Para todas essas questões. Portanto, quer em Angola, quer noutras partes do mundo, onde existem tantos problemas, tantos e tantos, e tanta dificuldade, tantas dificuldades e tantos desencontros entre quem manda e quem obedece, não é? Tudo isto, e os pequenos poderes, por exemplo, nós vemos em casa, há um pai autoritário, há uma mãe autoritária, há um guarda à porta, que já é uma pequena autoridade ali, e apesar de ter mais um chefe, mais outro, e uma hierarquia de chefes por cima, portanto, esta prepotência, não é? Que o ser humano também, que o ser humano está agora a fazer disso um hábito, não é? Sobretudo entre nós, é muito fácil ver, por exemplo, uma criança. Eu no dia estava na praia, estava uma criança com um cão e mais outra criança, um amiguinho, e eles estavam a tratar mal o cão. E um dizia para o outro miúdo: epá, vai ali buscar um pau, pá, estou a mandar, eu é que sou o dono dessa praia. A criança tinha 10 anos. Para aí não tinha mais. Não é normal uma criança maltratar um animal, e depois também não é normal uma criança ser prepotente, ou seja, aquela criança é o que vê, não é o que vê. E isto não pode ser. Nós temos que criticar isto, temos que alertar e temos que parar com este estado das coisas. Portanto, eu acho que o artista ajuda, tem que ajudar a transformar a sua sociedade.
Com a exibição do Monstro está em cena, a CDC pretende que o país se liberte de práticas nocivas à humanidade, ao cidadão angolano.
É uma peça de intervenção como outras peças da companhia. Portanto, é preciso... eu acho que isto é muito importante, não é? Eu acho que nós ajudamos, fazemos parte da sociedade civil e, portanto, ajudamos o país a sair, queremos ajudar o país a sair de certas, de certos tiques, de certas práticas, de certas coisas que se tornaram realmente um estado de coisas, não é? Pronto, não pode ser. E nós temos que avançar. Portanto, esta peça tem esse propósito, não é? Digamos assim, que é uma peça que tem, de certa forma, um conteúdo político, não no sentido político, não sei, porque as pessoas...
Político, ser o ser da sociedade,
exatamente,
né? O cidadão que é da polis.
Exatamente. Pronto, foste à questão. Nesse sentido, nós temos este direito. Não é? Portanto, eu quando falo em político não falo em partidarização da arte ou isso assim, eu não falo nisso. Eu falo em realmente em intervenção, em estar e fazer parte desta polis.
A peça a ser exibida no Camões é para todos, segundo a Companhia de Dança Contemporânea, longe de qualquer restrição. Pessoas mais ou menos instruídas certamente que hão de retirar as suas ilações sobre a temática apresentada.
Muitas vezes, e sobretudo no nosso país, a nossa geração habituou-se a que o que faz não vai ser para nós, não é? Mas não é por isso que nós devemos desistir. Se hoje compreendem a peça uma vintena de pessoas, mais tarde outra vintena se lhes juntará e por aí adiante. Portanto, a nossa ideia é fazer sempre. Nós, por uma questão de estratégia, para que atinja o maior número de pessoas possível, porque as pessoas têm a sua sensibilidade, as pessoas podem não ser pessoas academicamente instruídas, etc., mas as pessoas têm inteligência e têm sensibilidade. E isso é o suficiente para as pessoas serem tocadas, identificarem-se com aquilo que vem nas peças. Nós muitas vezes subestimamos as pessoas. Ah, é pobre, ah, não estudou, ah, é burro, não percebe. Isto não é rigorosamente verdade. Não é? Muitas vezes infelizmente, há pessoas que pensam assim, mas isso não é bem verdade assim. Pronto. Portanto, as pessoas que compreendem, há estudantes universitários que vêm, há outras pessoas também mais humildes e assim que vêm, e as pessoas conseguem perceber. Portanto, nós não podemos é parar. Esta é uma missão que nós temos, não é? Nós temos que ajudar o país a andar para a frente. Pronto. E, portanto, nós não podemos parar. Portanto, e estava eu a dizer, por uma questão de estratégia e para ajudar, nós fazemos um texto sempre, não é? Introdutório, que ajuda a pessoa, o espectador, a posicionar-se, não é? No ambiente da peça. Pronto. E, portanto, já
independentemente de quem estudou ou não estudou.
Independentemente, claro. Portanto, a pessoa tem acesso, lê aquele texto, tem acesso ao texto e já pode ficar com alguma base, não é? Para depois conseguir entender. Agora, esta peça é uma peça artística, não é? E, portanto, a arte, as peças, as obras de arte, as peças, os quadros, os livros mesmo, têm um grau de codificação, não é? Que lhe é dada pelo artista. O artista codifica. Esta é a nossa, o nosso trabalho. E, portanto, cada obra ou cada peça ou cada livro tem a sua leitura. Portanto, nós fazemos a peça e pomos a peça em palco. E depois, cada elemento do público, cada pessoa que vem ver, faz a sua própria leitura. São peças, todas as peças têm múltiplas leituras. Portanto, às vezes até as pessoas leem coisas que eu não pensei como coreógrafa, mas é uma mais-valia. Significa que aquilo espicaçou naquela pessoa, não é? Estimulou aquele sentido, aquele sentimento, aquela ideia, aquele propósito. Isso é muito bom. Isso enriquece a própria peça.
Entre prós e contras, qualquer que for a estreia do Monstro está em cena no Camões no dia 14 de junho, independentemente de ser somente um cidadão ou político filiado a um partido político, no poder ou na oposição, fará sua interpretação positiva ou negativa. Ana Clara Guerra Marques acha que as suas peças têm representado o seu pensamento livre de ver as coisas, sem pretender agradar a A ou a B. A contradição é positiva.
Eu acho que as pessoas não podem mesmo. Há quem tente. No nosso país há essa gente, há pessoas que tentam, mas não se pode agradar a gregos e a troianos ao mesmo tempo. Não é? Pronto. E é bom. A contradição, só com a contradição, não é? É que nós conseguimos avançar. Se toda a gente pensar da mesma forma e for pelo mesmo caminho, e se esse caminho for um precipício, lá vamos todos, não é? Pronto. É preciso que haja alguém que diga.
Entre prós e contras.
Sim. É preciso alguém que diga: cuidado, ali há um buraco. Quem quer ir, vai. Mas quem não quer ir também não há de ser por falta de alerta, não é? Pronto. E, portanto, eu, quando faço as coisas, não as faço para chatear A, nem para aborrecer B. Eu faço as coisas porque é isto que eu penso e, como cidadã angolana, acho-me nesse direito, não é? Portanto, acho-me no direito de expor as minhas ideias, a minha forma de pensar, porque também me acho no direito de ser respeitada por isso. Não é? Pronto. E nós somos milhões de angolanos e não me parece que todos os milhões pensem da mesma forma, e ainda bem, não é? Pronto. Portanto, eu não sei como é que as pessoas vão reagir ou não. Eu penso que haverá até pessoas que têm esta capacidade, há umas que são mesmo intolerantes e, portanto, se calhar não acham piada nenhuma e acham que isto é uma coisa horrenda, não é? Haverá essas pessoas, mas também poderá haver aquelas pessoas que realmente compreendam e respeitem o ser diferente ou ter uma opinião diferente, não é? Pronto, portanto, nós mal estamos se nós começarmos a achar que toda a gente não gosta de nós. Pronto, nós sabemos que há quem não goste, mas também sabemos que há quem goste. E é isso que nos faz andar para a frente e nos faz fazer felizes, não é? Pronto, esta ideia de que há quem nos apoie, há quem pense como nós, há quem pense de maneira diferente, nós respeitamos e que exigimos que nos respeite. Pronto, portanto, esta peça é uma peça, eu digo sempre isto, eu tento sempre posicionar, porque a companhia viaja também, e tento sempre posicionar os nossos problemas no mundo, não é? Portanto, o que é que nós temos de problemas aqui em Angola que há em outras partes do mundo, não é? Nós, por exemplo, ainda não sofremos muito com as coisas da imigração. O tema imigração é muito presente nesta peça, não é? É realmente uma tristeza ver como é que os imigrantes, como é que as pessoas que fogem dos seus países de origem porque não têm condições de viver, são depois tratados lá fora, nos sítios onde aportam, por onde querem ir viver.
Nós temos aqui a questão de como, não é? Democratas congoleses.
Pronto, nós estamos a começar a ter, não é? Lá em cima, estes problemas assim. E, portanto, e vemos como é que esse problema é gerido, não é? Pronto. E no fundo, quem sofre são as pessoas. Famílias, crianças, mulheres, não podemos achar, tudo que é imigrante, são todos terroristas, vêm todos para fazer mal aos países. Não é verdade. Não é verdade. Nós não podemos dizer isto. Não é? Pronto. E, portanto, nós não podemos achar que uma criança de 5, 6 anos com a sua mãe ou com o seu irmão, porque os pais já morreram e vieram por ali fora, são terroristas e vêm pôr bombas. Portanto, nós temos que gerir com as precauções que têm que ser, mas temos que saber gerir. É uma questão humana.
A Companhia de Dança Contemporânea foi fundada em 1991. Para se manter, até os dias de hoje, os esforços têm sido enormes. A coreógrafa da CDC gostaria muito de poder contar com os apoios financeiros e não só do Ministério da Cultura, do ponto de vista institucional, sem que representasse alguma pechincha?
Eu acho que não há uma estratégia de apoio aos projetos artísticos. Pode ser que eu agora, como não estou no Ministério, não sei o que se passa, não é? Mas eu sempre que, quando lá estava, e falávamos disso muitas vezes, é importante que haja, como há em todo o mundo, há concursos, não é? Para tu poderes pôr o teu projeto e poderes ganhar ou não, não é? Portanto, um dinheiro pode ser monitorizado, como quiserem, para tu fazer o teu projeto. Nós não temos esse... Havia um fundo para apoio a projetos artísticos, mas a companhia nunca usufruiu desse fundo, praticamente. Usufruímos uma vez e deram-nos uma quantidade de 5 mil dólares. Não é que é uma coisa completamente ridícula. Pronto. Mas não é... Não é assim, não é? Não é dar dinheirinhos avulso igual para todos e etc. Portanto, tem que ser avaliados os projetos e depois os projetos que são mais sérios, não é? E que merecem, que realmente podem ter resultados melhores, é que devem ser apoiados. Não há esta estratégia. Também não há muito a ideia na nossa sociedade da distinção entre o artista e o fazedor, não é? Portanto, tudo é artista, não se pode ferir suscetibilidades, não se apoia a A sem se apoiar o B e o C. Portanto, tem que haver esta coragem, que no fundo não é coragem, isto é sensatez, não é? Tem que ser sensato e perceber, este projeto é bom, este projeto não é bom, este projeto é menos bom, vamos pôr aqui, temos este fundo, vamos dedicar a dois ou três projetos melhores do que estar a atender a todas as capelinhas com 2 mil dólares para cada pessoa, que isso é completamente esdrúxulo, não dá para nada, não é? Pronto, e eu sempre me referi a isso mesmo, me contava no Ministério, se não dá, portanto, e não há este programa de apoio a projetos, porque se houvesse, a companhia, logicamente, no meio de todos os projetos, que há outros projetos bons, né, de artistas em Angola, há outros projetos bons, com consistência e muito interessantes, que também não são apoiados, não é? Mas nós já teríamos um apoio especial.
Mas sendo que não tem havido dinheiro, o orçamento não tem sido suficiente para apoiar os mais variados projetos sobre cultura aqui em Angola?
Já houve. Eu sinto é que não houve vontade de apoiar alguns projetos, é o que eu sinto. E isso é, claramente, eu não sou só eu, vou falar com outros colegas meus, não é? Também sentem isso. Portanto, nunca houve esta vontade, não é? Tirando casos pontuais, de apoiar a companhia. Não é possível que a única companhia, uma das primeiras em África, a primeira companhia angolana, a profissional, não tenha um apoio institucional. Nós temos apoio do banco e da Fundação BAI, são nossos mecenas há alguns anos, e são eles que nos aguentam, que aguentam a companhia, mas é claro que a companhia deveria ter mais. Nós deveríamos ter, por exemplo, um centro de formação com crianças a aprender e tal, e não temos essa possibilidade. Nós deveríamos ter muitas outras estruturas à nossa volta, professores, etc., mas não temos, porque nós não podemos. O dinheiro que nós temos dá para o básico, não é? E depois temos amigos, quando fazemos uma temporada, um espetáculo, temos amigos que ajudam, não é? Amigos que saem, então, em sítios que podem ajudar e ajudam, não é? Como este caso do palco e outro, e o caso do vídeo, etc. Pronto. Mas, em realidade, eu sinto que não há esta, mesmo a lei do mecenato e tudo, que já existe, não é? Já foi discutida e aprovada a sua regulamentação e tudo.
Mas, ao que parece, muitos não percebem muito bem como é que está a ser gerida esta lei do mecenato.
Sim, eu acho que não há uma compreensão.
A CDC acha que hoje assistimos impotentes a um iminente estado de guerra, onde imperam e se incutem sentimentos de ódio e de morte. Adaptamo-nos resignadamente às misérias e desgraças que ocorrem ao nosso lado. Por isso, e mais alguma coisa, a coreógrafa faz um convite a todos nós para marcarmos presença na estreia no dia 14 de junho, no Centro Cultural Camões.
Eu acho que as pessoas devem vir, porque quanto mais não seja, as pessoas têm que perceber que a arte não é só a música popular, não é só o kuduro, não é só, e que as artes plásticas não é só os desenhos, e que a dança não é só as danças recreativas, não é? Pronto. E portanto as pessoas têm que viver para perceber que a arte tem muitas outras possibilidades, muitas outras formas de aparecer, e tem muitas outras propostas, e que pode enriquecer o conhecimento destas pessoas.
Faça o convite a estas pessoas, Ana, para virem para cá.
Sim, e portanto, acho que devem vir, devem ter a paciência, devem dar-se ao trabalho de vir, sobretudo ao domingo, que o espetáculo é mais cedo, porque pode ser que descubram alguma coisa dentro de vocês, até a partir do que vocês vão ver nesta peça.
Ana Clara Guerra Marques, coreógrafa da Companhia de Dança Contemporânea, e a exibição em estreia da peça O Monstro Está em Cena, no próximo dia 14 de junho, no Centro Cultural Português, Camões, na capital angolana. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco também através do Facebook e do WhatsApp. O número do WhatsApp é mais 1-908-652-4584. Agora a música, os Maroon 5 e Cardi B, Girls Like You. It's been 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even, ooh. We spent the late nights making things right between us. And now it's all good, babe. What I thought would, babe, let me close. 'Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
Maybe it's 6:45, maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive.
Oh, 'cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah.
Not too long ago, I was dancing with dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. But every other girl you meet is too gay. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Party, party. Coming right up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more white horse than a carriage. I need you right here, 'cause every time you fall, I play with the
make was. But now it's all good, babe. What I thought would, babe, but let me close. 'Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like.
Amigos ouvintes, esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. É 10 de junho de 2018, é domingo. Votos de um bom domingo desta equipa que faz esta emissão desde Washington. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Na internet estamos em voaportugues.com. FM escutam-nos em Cabo Verde com a Rádio Comercial. Em São Tomé estamos em FM através do transmissor local da Voz da América. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau. Em Bafatá é Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu é Rádio Sitxanoko. Em Bissau é Capital FM e a Rádio Pidjigiti. Na apresentação está a Ana Guedes. Após as notícias do mundo, vamos falar de saúde com a doutora Graça Madzinha e depois conversar com um amigo ouvinte. Ela hoje de Cabo Verde. Mas primeiro nesta emissão vespertina da Voz da América em português, o Mundo em Notícia.
Obrigado, Ana Guedes. Aqui estou novamente, Amâncio Miguel, e as notícias a esta hora aqui na Voz da América. O presidente Donald Trump está na Singapura para a cimeira com o líder norte-coreano Kim Jong-un, sobre a qual diz estar com boa disposição. Após desembarcar do Air Force One no domingo, Trump foi recebido pelo ministro dos Negócios Estrangeiros da Singapura, Vivian Balakrishnan. Perguntado por jornalistas se a cimeira seria um sucesso e como se sentia, o presidente Donald Trump respondeu: muito bem. Antes da sua chegada, Trump reconheceu que estava a caminho de um território desconhecido para o encontro desta terça-feira. Em resposta a uma pergunta da Voz da América, após a reunião do G7 no Canadá, Trump disse que eu realmente me sinto confiante. Isto em referência ao encontro sem precedentes entre o presidente americano e um membro da dinastia familiar que controla um dos países mais isolados do mundo por três gerações, a Coreia do Norte. Trump acrescentou que acredita que Kim tem metade da sua idade, quer fazer algo para o seu povo. No entanto, alertou Trump, Kim não terá essa oportunidade novamente se as negociações não forem sucedidas, uma indicação de que esta oportunidade é uma tentativa única de relacionamento com a diplomacia dos Estados Unidos. Em Moçambique, as Forças de Defesa e Segurança criaram na semana passada um comando operacional nos distritos de Kisanga e Macomia, em Cabo Delgado, para travar as ações de grupos armados que desestabilizam aquela região. O País, jornal moçambicano, escreve que o ministro do Interior, Basílio Monteiro, disse que a instalação do comando operativo surge depois de uma análise da situação operativa no terreno com as Forças de Defesa e Segurança e foram identificadas algumas linhas de fraqueza e a aposta foi nos pontos fortes que caracterizam as operações que tinham sido iniciadas. O comando operacional para Macomia e Kisanga está a funcionar desde a meia-noite de sábado, tendo como principal objetivo a reposição da ordem e a normalização da vida da população. No entanto, reporta-se a partir de Moçambique que a situação de instabilidade ainda persiste naquela zona do norte do país, com centenas de famílias a abandonar as suas zonas habituais de residência à procura de refúgio. A violência naquela região iniciou em outubro de 2017 e, nas últimas duas semanas, pelo menos 37 pessoas foram mortas por homens armados e dezenas de casas foram incendiadas a norte de Cabo Delgado. O primeiro-ministro, dizia, do Canadá, Justin Trudeau, anunciou no sábado o compromisso da angariação de cerca de 3 mil milhões de dólares para financiar a educação de raparigas e mulheres vulneráveis em todo o mundo. O Canadá contribuirá com 300 milhões de dólares para a campanha. A Alemanha, Japão, Grã-Bretanha e Banco Mundial também juntam-se à iniciativa. Trudeau fez o anúncio no último dia da cimeira do G7, realizada em Quebec. Grupos de mulheres que se reuniram com Trudeau, à margem da cimeira, receberam a notícia com agrado, em particular porque as promessas se deram às expectativas dos que trabalham na mesma área. E por último, uma notícia do desporto, com a indicação de que a estrela do ténis espanhol, Rafael Nadal, conquistou o 11º título do Open da França, derrotando o jovem Dominic Thiem, da Áustria, em 3 sets, 6-4, 6-3 e 6-2. Depois de um primeiro set difícil, Nadal dominou o resto da partida para conquistar o seu 17º título do Grand Slam. Nadal, de 32 anos de idade e agora com 86 vitórias e apenas 2 derrotas nas quadras do saibro de Roland Garros. Thien tem 24 anos e está na lista dos melhores tenistas da atualidade.
Atualidade noticiosa do mundo nesta emissão em português da Voz da América, domingo 10 de junho de 2018, em nome de todos os votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça, podem também ouvir-nos na internet em voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584, ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Vamos agora falar de saúde com a doutora Graça Matzinha. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América em português, em que a doutora Graça Matzinha fala sobre questões de saúde pública e também responde a perguntas enviadas pelo nosso auditório. Esta semana, olá, doutora Graça, vamos falar de perigos em casa para as crianças, não é?
Pois é, Ana, este é um tema que muitas vezes é deixado de lado, mas é um tema bastante importante. Nós, como pais, cuidadores, pensamos que os perigos são sempre da porta para fora de casa, quando não é verdade. Dentro de casa há bastantes perigos e principalmente quando há crianças dentro de casa, portanto é preciso termos atenção com algumas coisas muito, muito particulares que têm acontecido e que podem ser causa de grande sofrimento para os pais e para as famílias no geral.
Exatamente, portanto as pessoas acreditam que da porta para dentro nós podemos respirar aliviados, porque as crianças estão protegidas, mas isso não é propriamente verdade. Temos, temos dois locais que são propícios a grandes problemas, a cozinha e o banheiro.
Exatamente, doutora. Ana. Primeiro dizer que as crianças, pela sua característica, as crianças não têm noção de perigo. Portanto, as crianças só querem brincar, querem se divertir e qualquer coisa para elas é motivo de diversão. Ora, vejamos. Na cozinha, essa é uma zona que tem bastantes perigos, desde a questão da corrente elétrica, como também a questão do próprio fogão, a questão dos utensílios da cozinha, por aí fora. Portanto, há muitas coisas que é preciso nós termos cuidado com elas para que nós não tenhamos situações desagradáveis dentro da cozinha. Quando nós estamos a trabalhar na cozinha, é preciso nós primeiro certificarmos que durante o momento em que estamos a confeccionar os alimentos, nós não temos a criança por ali perto, porque tendo uma criança por perto, a criança pode pôr a mão no fogão, pode, quer dizer, pode fazer qualquer coisa e acabar se queimando, não é? E depois temos também que ter atenção em relação às tomadas e não deixar que a criança aproxime-se às tomadas, ou felizmente agora existem alguns protetores para as tomadas e isso evita que a criança meta lá os dedinhos e possa ter um choque elétrico. Mas também temos que ter atenção, há muitas casas que utilizam gás, e isso naturalmente vai requerer que haja fósforos ou isqueiros ao redor. Então é preciso nós armazenarmos essas coisas com bastante cuidado e sempre que possível mantermos assim numa altura em que a criança não consiga alcançar. falo disso, mas falo também de objetos cortantes, como facas, garfos, mesmo os copos e as taças. É preciso que tenhamos muito cuidado, porque a criança pode pegar num copo e deixar cair e depois parte-se e corta e pode causar danos muito, muito sérios. Portanto, de uma forma geral, na cozinha são esses os cuidados principais que nós temos que ter. Mas também há a questão de algumas substâncias, como os detergentes, os óleos que nós utilizamos na cozinha, que é preciso ter muita atenção para que a criança não pegue naquilo e tome ou faça um uso que não seja o uso adequado.
Doutora, passando à casa de banho, para quem tem, a gente poderia pensar, não parece haver assim nada de especial numa casa de banho que possa representar um perigo para crianças.
Bom, o que não é verdade, Ana. Uhum. De uma forma geral, onde há casas de banho convencionais, o piso da casa tende a ser um piso bastante escorregadio. E se nós temos, se temos água num piso escorregadio, muito facilmente a pessoa pode escorregar, cair e magoar-se. Portanto, é preciso manter o piso seco, o chão seco, e também usar alguns tapetes, que são tapetes antiderrapantes, que é para evitar que a pessoa tenha quedas indesejáveis. Isso é válido não só para as crianças, mas também para os adultos, porque nós entramos a correr, saímos a correr e pronto. Uhum. Há bastantes relatos de pessoas que entraram para a casa de banho, escorregaram e caíram e tiveram danos graves. Mas também temos a questão dos medicamentos. Algumas pessoas guardam medicamentos na casa de banho. Temos a questão dos cosméticos. Estes têm que ser mantidos em armários e, de preferência, com uma altura que não seja alcançável para as crianças. E também temos a questão dos aparelhos elétricos, como é o caso dos secadores, de cabelo.
Exatamente.
Temos que ter muita atenção, que é para não mantê-los ao alcance das crianças, porque os aparelhos elétricos, de uma forma geral, podem propiciar essa situação de choque elétrico, porque a criança não sabe como manusear e vai tentar meter na tomada. Então, uhum, é preciso evitarmos no máximo essa situação.
Doutora, olhando para a nossa casa, o quarto, qual é o problema que nós podemos ter num quarto, para além dos móveis poderem ser pontiagudos? E a criança bater lá, claro.
Bom, o bater, Ana, eu digo sempre que é normal.
Ou seja, a doutora, não sendo uma criança, também bate nos móveis, já percebi. Já percebi. Pronto.
Mas olha, de uma forma geral, Ana, é preciso ter muita atenção. Os móveis, como a Ana disse, não podem ser pontiagudos. Temos que ter preferência de móveis que não tenham as pontas muito, muito afiadas ou muito pontiagudas, porque isso pode causar lesões bastante, bastante graves. Então é preciso termos preferência a móveis com cantos ligeiramente arredondados, porque aí nós temos certeza que pode bater, mas não há de fazer ferimentos bastante graves. E depois é preciso as camas têm que ter também proteção. As crianças, infelizmente, têm o hábito, principalmente as crianças menores, 2, 3 anos, têm o hábito de saltar da cama, ou, quer dizer, quando a criança começa a ficar mais independente, uhum, sente que tem essa liberdade de sair da cama, mas ela não tem noção da distância da cama para o chão. Então, tendo uma proteção ou uma elevação lateral da cama, isso já ajuda bastante. É verdade que algumas crianças mais espertinhas conseguem ultrapassar essa barreira, mas não é mesmo que não ter uma barreira. E depois é preciso, é preciso também termos atenção com os próprios cobertores e os lençóis, estes têm que estar presos à cama, que é para evitar que a criança cubra-se e depois fique numa situação em que tem falta de ar e que isso pode levar a uma asfixia. E a questão da posição dos móveis também é bastante importante. Os móveis têm que estar muito longe das janelas. Porque um móvel perto da janela, a criança tem curiosidade, não é?
Arranja ver o que se passa lá fora.
Por cima do móvel, exatamente. Sobe por cima do móvel, abre a janela e pode ser que da janela só tenha o chão do lado de fora. Então, é uma situação bastante perigosa. E mais uma vez, em quase todos os quartos já há tomadas, é preciso ter atenção com as tomadas e garantir que as crianças não cheguem perto das tomadas.
E, doutora, em termos como médica, qual é o seu conselho geral relativamente a todos os perigos dentro de casa? Nós não estamos a falar fora de casa. Dentro de casa, para as crianças, e acabam por ser também muito perigo também para os adultos, não é?
Olha, Ana, lembrar aos pais que uma criança não tem a capacidade de discernimento, não tem a capacidade de identificar uma situação que seja perigosa para si, mas também para toda a família. Portanto, é preciso que os pais tenham muita atenção e saibam onde é que a criança está. Porque normalmente diz-se que quando a criança... As crianças normalmente, pela sua natureza, são bastante agitadas, não é? E quando uma criança fica muito silenciosa, é preciso correr e verificar o que é que está a acontecer, porque a criança pode estar concentrada em meter os dedinhos na tomada, pode estar concentrada em tentar subir no móvel ou em qualquer outra coisa que possa expô-la ao perigo. Portanto, é preciso nós termos, fazermos aquilo que se chama de marcação cerrada. Nunca se pode ficar confortável quando se tem uma criança em casa. É preciso não perder de vista, não é? E ter certeza que o tipo de brincadeiras que a criança está a fazer não lhe expõe ao perigo, não é? Eu penso que esse seria o principal conselho. Acompanhar a criança e saber o que é que a criança está a fazer e de tempos em tempos verificar, porque só assim é que nós devemos de estar tranquilos e poderemos estar livres da criança expor-se ao perigo.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir da doutora Graça Matinha, também do nosso auditório. Convidamos aqui que nos enviem as vossas perguntas sobre saúde, as suas curiosidades, porque a doutora Graça Matinha terá todo o prazer em responder ao nosso auditório. Então, doutora Graça, uma boa semana de saúde para si e até de hoje a 8 dias.
Uma boa semana de saúde para si também, Ana, e para os nossos queridos ouvintes. E voltamos a falar de hoje a 8 dias. E até lá, cuidem da saúde, que é o bem mais precioso que temos. E lembrem-se de ter atenção com as nossas crianças.
Depois de termos aqui falado de saúde, vamos deixar-vos com a Daniela Seteschi, que hoje vai conversar com o nosso amigo ouvinte de Cabo Verde, ele é o Mário Carvalho.
Olá, aqui é a Dani Seteschi e hoje no Espaço do Ouvinte nós vamos falar sobre a diáspora cabo-verdiana com o ativista social Mário Carvalho. Mário, seja bem-vindo ao Espaço do Ouvinte.
Obrigado pelo convite.
Cabo Verde é um arquipélago formado por 10 ilhas vulcânicas na região central do Oceano Atlântico. Devido à escassez de recursos naturais e à pobreza econômica da terra cabo-verdiana, desde cedo a imigração se tornou a única saída para o povo dessas ilhas, de tal forma que há mais cabo-verdianos vivendo fora do país do que no país. Não é verdade, Mário?
É verdade. E antes de começar a nossa breve conversa, eu gostaria, daqui do Conselho da Amadora, que é considerada a 11ª ilha de Cabo Verde. É a região, o Conselho, na verdade, que alberga a maior comunidade cabo-verdiana na Europa. Portanto, daqui é um caso paradigmático, não é verdade? Gostaria de enviar um forte abraço, um abraço caloroso, cheio de moradeza, a todos os cabo-verdianos e cabo-verdianas espalhados pelos quatro cantos do mundo. Sim, sim, tem toda a razão quando afirma, realmente pelas condições em que relata na sua intervenção inicial, de que Cabo Verde é um país diaspórico, é um país em que realmente tem mais do que dobro da população existente em Cabo Verde, que ronda os 500 mil habitantes e poucos, neste momento espalhados pelo mundo. E temos uma relação fantástica da diáspora com o nosso país de origem, que é Cabo Verde, em que vamos falar muito sucintamente sobre essa relação que tem sempre na base uma forte esperança. Em vez de voltarmos e dar o nosso contributo para o desenvolvimento de Cabo Verde, aliás, dar o contributo também de toda a parte do mundo em relação a Cabo Verde.
Então me fala um pouco mais dessa integração. Como é que é morar longe de Cabo Verde, mas continuar conectado, continuar visitando, continuar querendo que o país se desenvolva? Como é que isso ocorre? Como é que essa integração ocorre?
Esta primeira fase do percurso da nossa imigração tem sido um exemplo nos países de acolhimento. Portanto, eu diria de que esta primeira fase, que foi uma integração social, que eu trabalhar para ter e no futuro para ser, conseguimos atingir na plenitude, graças a homens e mulheres corajosos que eivaram da comunidade e estiveram na defesa intransigente dessa integração e foram autênticos embaixadores e embaixadores de Cabo Verde. Agora, o que eu digo é que esta primeira fase foi conseguida com sucesso, a fase de integração social. Hoje, nós queremos afirmação que, digamos, que é a fase seguinte a essa integração social, uma afirmação económica para conseguirmos também uma afirmação política. A nossa ambição, a nossa luta está a ser travada neste momento aqui na comunidade cabo-verdiana, em Portugal, e ainda numa base, digamos, de ativismo social e dar esse passo significativo na sociedade civil com projetos em que estamos a traçar no sentido de construirmos um mercado da lusofonia, onde os empreendedores cabo-verdianos têm uma palavra a dizer. No Conselho da Amadora é um caso de sucesso. Nós temos aqui centenas largas de microempresas sediadas no Conselho da Amadora. O que precisa realmente é uma estratégia de pôr a funcionar estas microempresas em rede e daí ter um sucesso onde que o fruto, digamos, desse projeto reverte num futuro próximo para também que esses cidadãos residentes aqui nesse concelho possam reinvestir em Cabo Verde e, claramente, vai-se repercutir numa maior qualidade de vida da comunidade e daí a projetar a nossa comunidade, digamos, para outros patamares de integração.
Qual é o maior desafio que vocês enfrentam para que isso se torne realidade?
Nós, em termos de números, nós temos já um número considerável de cabo-verdianos, descendentes de cabo-verdianos, aqui residentes em Portugal. Mas esses números não se traduzem, infelizmente, em representação política. Portanto, politicamente, não temos nenhum deputado na Assembleia da República. Não temos cabo-verdianos a desempenhar papéis de presidente de Câmara, presidente de Junta. Não temos cabo-verdianos nas estruturas intermédias do poder, onde realmente está o poder, né? Portanto, não temos poder. É daí que eu digo que é preciso mudar a estratégia e ter um novo foco, um novo modelo da integração económica dos cabo-verdianos residentes. E então, através da integração económica, podemos realmente dar o passo seguinte, que é a nossa representação política. Independentemente disso, temos uma boa relação com o Cabo Verde. Vou dar um exemplo muito claro na preservação da nossa língua. Os descendentes de cabo-verdianos que nasceram cá em Portugal, sem conhecerem Cabo Verde, sem ter uma ligação efetiva com Cabo Verde, falam crioulo. Estão no batuque, estão no funaná, escrevem poesia em crioulo. É um símbolo claro de que o nosso enraizamento é forte.
E vamos ficar com Hildo Lobo, por sugestão do nosso amigo ouvinte Mário Carvalho, que queria ouvir, ou quer ouvir, a biografia de um crioulo.
Desde o mundo nascer, tudo no peladinho. Um vento espende um prende arrastar, um prende sentar, diz na mandala de num ambiente modesto, pobre e feliz. Trabalho de mão em mão criar, venço a tu Senhor Deus, um prende sorrir. Um prende de mamãe, papai, um prende com xixi, brincar, gritar e cantar. Depois já grandinho, sabido falar, as colas mandam pai, prende a ler, prende contar, prende se na minha mão. Na minha juventude, tudo era banal. Na meio de bondade e amor, mundo era outra coisa, um gênio diferente. Tinha menos maldade, mas hoje, bata correr, minha mundo bata mudar. Não sei para estrangeiro. O dia do fariseu, na meia de pele maçã, e sabe margoso, sete mar um correr, tudo sempre aventurar, na evolução de vida, ma preto, ma branco, coxa o mundo inteiro, ma dor, da busca progresso. Tá cumprindo um destino, mesmo no cigano que Deus dá, mal te sinto feliz de ter nascido na velha. Mal te sinto feliz de ter nascido na velha. Na meio de bondade e amor, mundo era outra coisa, um gênio diferente. Tinha menos maldade, mas
e com o som musical de Hildo Lobo, nos despedimos. Foi a emissão Vespertina Serviço em Português da Voz da América, domingo 10 de junho de 2018. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando voltarmos de novo à antena para mais notícias da África Lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.